fugiu do controle, né? Aquela situação do loteamento do condomínio Bom Jesus 2, mas, né, está sendo notícia nos últimos dias, né? Uma ótima notícia, afinal, saiu o recurso para a conclusão daquelas casas. Foi uma notícia, né? Fomos até assim, surpreendidos pela rapidez que tudo aconteceu. Né? Fomos a Brasília no dia 5, eu, a vereadora Vani e o assessor João Libânio. Fomos e com uma audiência agendada pelo deputado federal Ronaldo Benedetti, que já falou nessa emissora. E fomos primeiramente passamos pela Caixa Econômica Federal, né? Com o vice-presidente de habitação do Gigov. O homem, o máximo, né, da Caixa Econômica, o cara que está no topo da cadeia. Uhum. E ele se manifestou interessado em resolver, só que não dependia dele. Dependia do Ministério das Cidades, porque o dinheiro vem do Ministério para a construção de casas.
Correto.
Só que, no caso de Uruçanga, tinha um agravante, que não é só Uruçanga, tem centenas, para não dizer milhares, de casos no Brasil, obras abandonadas. Tem muitas obras abandonadas hoje no Brasil, paradas, empresas que decretaram falência, né, entraram em recuperação judicial e simplesmente abandonaram as obras. Né? As obras foram depredadas, assim como Uruçanga, obras depredadas, então tem por todo o canto do Brasil. Aí eles vão no Ministério, e se o Ministério repassar o dinheiro que a gente já tem um levantamento do que precisa para concluir, para contratar, para licitar outra pessoa, outra empresa, então se o Ministério das Cidades, né, vocês tiverem força, que daí depende de força política também, né? Se vocês tiverem força política para ir lá e conseguir o recurso, que eles enviar o recurso para cá, eu mando para Criciúma e em pouco tempo as obras recomeçam. E assim foi feito. A gente foi no Ministério das Cidades, né, com a Secretária Nacional da Habitação, doutora Henriqueta, e mais o assessor especial do ministro. E então ali foi conversado, e o deputado federal tem uma amizade grande lá com o ministro, e naquele mesmo dia ele autorizou a liberação do recurso. A Secretária Nacional da Habitação autorizou e já mandou o ofício eletronicamente, foi encaminhado naquela tarde mesmo. Foi esse o acordo que foi feito lá, hoje mesmo, para não dizer... Vocês não saem daqui com dúvidas. Então, hoje mesmo nós estamos liberando dinheiro para a Caixa Econômica Federal de Brasília e ela posteriormente vai fazer os trâmites necessários e vai estar enviando dinheiro para Criciúma e vão terminar, enfim, terminar aquela obra tão sonhada e que o povo, eu sempre falava, que eu trabalhei muito ali para entregar aquilo ali. Né? Só Deus sabe e a minha equipe sabe o quanto eu trabalhei para o sonho de entregar aquelas casas, mas não foi possível. E eu vi agora, fora da secretaria, como vereador, eu senti na pele que aquilo ia ser abandonado, que nunca mais ia ser retomado. Por isso eu senti essa dor, né, e resolvi tomar essa iniciativa de ir para Brasília e apostar todas as minhas fichas, né, com deputado, com senador, e atrás do ministro, porque eu sabia que somente lá em cima poderia vir a solução, no Ministério das Cidades. Porque cansemos de fazer uma peregrinação aqui na Caixa de Criciúma, não só eu, a atual administração também estava correndo atrás, né, que eu acompanhei o esforço do secretário Braz, da equipe dele, só que Criciúma não resolveria mais.
Uhum.
Criciúma, Uruçanga não resolveria, Criciúma não resolveria, nem a Caixa de Brasília não resolveria mais. Porque eles dependem da fomentação do recurso que vem do Ministério da Cidade. Então nós fomos lá no ponto certo e graças a Deus, né, agradeço o deputado federal Ronaldo que teve esse desejo igual a gente de resolver o problema. Porque uma coisa é tu dizer assim, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Outra coisa é tu dizer assim, não, eu vou resolver. Eu vou estar comprometido em resolver isso.
Tem datas em mãos para a liberação das casas?
Agora, como você falou no início da entrevista, eu vou convocar hoje com os vereadores, eu vou convocar que seja constituída uma comissão, tá? Uma comissão especial de vereadores da Câmara para acompanhar isso, né? Inclusive, como eu vou pedir a comissão, provavelmente eu vou ser o presidente dessa comissão, entendeu? E vamos acompanhar isso, porque assim, eu sou meio tratando-se de recurso, de política, de gestão federal e tal, ou seja, eu preciso ver, né?
Você só não disse que é São Tomé porque é evangélico, né?
Não, mas eu falei, eu sou meio São Tomé.
Certo.
Porque a gente saiu de lá tudo certo, mas eu tenho que ver. Eu quero ver as máquinas lá, o pessoal lá trabalhando, limpar aquilo lá e tal. Então eu vou ficar em cima, né? Eu sei que agora vai ter um período para eles contratar a empresa e tal, mas então essa comissão vai ficar junto com a administração, né?
Uhum.
Claro que a competência é deles, né? Ninguém vai querer influenciar nada. A administração local que vai fiscalizar a Caixa. Quem vai construir é a Caixa Econômica.
Caixa, ela própria.
A responsabilidade é da Caixa Econômica Federal. Então a Caixa vai retomar a construção e a Secretaria Social vai fazer os acompanhamentos, a parte técnica, né? E só que a Câmara, eu vou propor hoje à noite uma comissão especial para que acompanhe esse trâmite da retomada da construção, como também a relação de famílias, os critérios. A gente vai querer acompanhar para fazer um negócio bem transparente, para a sociedade ficar certa de que foi feito da melhor forma possível, né? Que não houve ingerência política em cima, mas que foi feita as coisas de acordo com os critérios propostos.
Correto. Outra questão que você viu em Brasília, junto à ANEEL e ao deputado federal Benedetti, a questão da energia.
A questão da energia foi casualmente nós estávamos lá para essa audiência no Ministério da Cidade e da Caixa e outras visitas, outras em captação de recursos, e o deputado federal disse, olha, eu tenho uma audiência marcada a pedido da comissão, a pedido de um vereador, que seria o presidente da Comissão da Energia Elétrica, que é o vereador Nandi, que falou com ele, só pode ter sido ele, porque pediu em nome da comissão.
Sim.
Eu não sabia, na verdade, eu fui pego de surpresa lá, nesse caso, porque eu não fazia parte da Comissão da Energia.
Uhum.
Eu não faço parte, eu faço a minha participação como vereador nesse assunto, mas cada vereador, cada bancada representa um vereador para as comissões especiais. Então eu não posso participar de todas, né?
Claro.
Eu já participo do hospital, agora eu vou participar da habitação, e o nosso representante da energia elétrica é o vereador Beto. Aí eu disse, liguei para o Uruçanga, falei com o Nandi, posso representar a comissão da energia elétrica junto com a vereadora Vani? Podemos representar a comissão na audiência? Pode, para não, né, para não tomar uma iniciativa fora da comissão, né? Que se o certo quando tem uma comissão é trabalhar unido e ouvir sempre a orientação da comissão, né, para tomar os passos, as medidas. Então assim eu fiz, estive na ANEEL e o que ouvimos deles. Estivemos com o doutor Davi, que é o superintendente de gestão tarifária. O que ouvimos dele não é muito diferente que já outros vereadores já tinham no passado ido lá tratar desse assunto. E não muda muito. A nossa concessionária, ela tem um contrato e está cumprindo o contrato.
Uhum.
Com, né, tem um contrato de prestação de serviço, de concessão.
Certo.
E foi renovado agora 2015. Entendeu? Então, se eu não me engano, parece que é 30 anos, né?
Não sei qual é o prazo da concessão.
É 30 anos. Então, ele foi renovado agora em 2015. Então, provavelmente, se é 2015 até 2045, está vigente. E para a ANEEL, para ter uma quebra de contrato, só por uma coisa muito grave, porque eles não estão mais fornecendo energia, então, né, está trazendo problema para a cidade. Mas, segundo a ANEEL, está tudo perfeito. A cobrança, ela não é irregular, tá? Segundo eles, a cobrança não é irregular, e apresentaram vários fatores, tal, por que a energia deles é, por que a nossa energia é mais cara.
Sim.
Tá? E apresentaram para nós algumas soluções, né? Assim, alguma tentativa, algumas tratativas que deverão ser tomadas. Então, isso eu vou passar para a comissão, hoje eu vou sentar com o presidente da comissão. Então, assim, existe uma esperança, né? Existe uma forma de podermos baixar isso, mas isso depende de muita conversa amigável, né? Não adianta ir com pressão, com um tom de voz alterado, não vai resolver, porque ninguém está cometendo nenhuma irregularidade perante a ANEEL, né?
Foi isso que vocês constataram lá.
Então, tem que haver um bom senso, um diálogo amigável, e o deputado federal Ronaldo Benedetti vai se inteirar um pouco mais agora desse assunto lá, e vai vir aqui em Uruçanga. O nosso presidente da comissão, que é o vereador Jair Nandi, vai marcar uma reunião com a prestadora de serviço, né?
Sim.
A concessionária.
Correto.
Vai trazer o deputado federal e a Celesc. Vai trazer a Celesc e vamos sentar. Porque, segundo a ANEEL, a única forma é a empresa comprar mais barato, para poder repassar mais barato, né? Só que a gente sabe que existe o mercado livre, né?
Uhum.
Onde existe energia mais barata. Mas tem que ver quais são os critérios, né, que é essa compra. Então, eu acho assim que se fosse fácil também...
Correto.
Se fosse fácil, eu acho que eles não estariam pagando bem mais caro. Porque, segundo a ANEEL, realmente a nossa energia para o consumidor final é a quarta mais cara do país.
Sim.
E o que a nossa concessionária compra é a número um mais cara do país.
Uhum.
Até a tarifa elétrica, energética, a tarifa energética da nossa concessionária é a mais cara. Então, aí explica, né? Se compra a mais cara, obviamente, está repassando também, porque ninguém trabalha com prejuízo, né?
Exato.
Porque além da compra da energia, além da concessionária pagar o custo da energia, depois tem o custo da transmissão e distribuição, que é altíssimo, né?
Sim.
Locação das redes e tal. Depois tem o custo operacional, que é funcionário, a manutenção. E depois ainda tem o rateio das despesas setoriais, que é muito alto também no nosso país.
Uhum.
Então, aí incide, né, quatro fatores em cima desse preço. Tá? Também teve... temos o problema que muitas empresas, né, foram partido para o mercado livre. Então, hoje, praticamente, 60% da energia que é consumida em Uruçanga não é a Força e Luz mais que fornece.
É adquirida no mercado livre.
Mercado livre, tem alguns bairros que ainda é Copercocal, né?
Uhum.
E as grandes empresas já compram no mercado livre. Então, obviamente que também o custo fixo da empresa permaneceu, né?
Uhum.
E a venda deles se limitaram nesses 40% que é mais residencial e comercial e algumas pequenas empresas.
Correto.
Então, como as pequenas empresas não podem migrar para o mercado livre e nem os consumidores finais residenciais, então por isso que há essa angústia, né? Então, eu acho assim que temos que... junto com a comissão agora, começar as tratativas com o pé no chão, Eu sei que está sendo aí muito importante a participação da comunidade, né? Está passando aí na cidade um abaixo assinado. Então, tudo isso pode ser anexado com a coisa, mas a ANEL deixou bem claro que a parte deles eles já fizeram. Eles viram que o contrato está tudo certo, está cumprido e tal, e foi renovado, que a concessionária está prestando serviço, não tem reclamação de quebra de fornecimento de serviço. Então, tem que dialogar agora bastante para ver a questão de fornecedores.
A gente sabe da qualidade dos serviços prestados pela empresa Força e Luz de Uruçanga. O que está sendo questionado é o preço da energia, que difere de outros municípios, né, e de outras concessionárias. Mas eu sempre disse, bati na tecla, apontem o caminho que com certeza a empresa Força e Luz não vai se furtar em também ajudar a equacionar o problema, né, Deco?
Porque segundo o técnico da ANEL, ele mostrou os números para a gente, nós pagamos, né, quase o dobro, né?
Sim.
Da Copercocal, né?
Correto.
Realmente bateu lá o que eles mostraram. E só que a nossa concessionária já paga quase o valor que a Copercocal compra. Então tem que ver, a gente tem que entender, na verdade, porque não adianta a gente falar sem entender. Temos que ouvir as partes, né? Então a gente ouviu a ANEL, agora nós temos que ouvir a empresa,
Força e Luz,
que eles vão explicar por que que eles pagam tão caro, e se eles pagam caro, obviamente eles têm que vender caro, né? Mas a gente vai tentar passar para eles que a população não consegue, tem gente que não está mais conseguindo pagar, está difícil, está pesado.
A energia e tanta água também subiu um pouco e acaba pesando no orçamento familiar, né, todo final de mês.
E se haver uma possibilidade, eu acredito na idoneidade da empresa, eu acredito que eles vão ouvir essa comissão, eles vão ouvir o clamor da população, e eles, se tiver um jeito, uma forma legal, uma alternativa, eu creio. Então, nos próximos dias, a comissão vai tomar essas iniciativas e vai deixar a população avisada através dos microfones da Rádio Marconi.
Importante, importante. Deco, para finalizar, o ouvinte pergunta, Deco, quando você foi secretário da Assistência Social, você iniciou um trabalho de regularização fundiária em nosso município, o programa Lar Legal. Esse programa acabou, tem continuidade?
Não, esse programa está continuando, tá? Os bairros que foi dada entrada, que a gente conseguiu protocolar na justiça, resumindo, quem já recebeu aquele carnê para pagar é porque já deu certo. Porque era uma das regras do programa impostas pela Justiça e pelo Ministério Público é que a empresa não iria cobrar um real de ninguém sem ter certeza que já tinha dado certo.
Uhum.
Que aquele loteamento já tinha sido aceito pela Justiça, pelo Fórum, já tinha acatado, já tinha protocolado o processo. Então, quem recebeu o carnê e está pagando ou já pagou, deu certo. O processo, vocês já, junto com o carnê de pagamento, eu entregava o protocolo judicial do processo e vocês podem estar acompanhando como está o seu processo na Justiça através daquele protocolo. Então, quem já pagou ou está pagando, deu certo. Está no fórum, depende agora da liberação, né? É o desembargador que cuida dessa região aqui, o juiz que está analisando o processo e vai dar o canetaço para que os cartórios possam emitir as escrituras. Então, grande parte, eu acredito que mais de 500 famílias de Uruçanga já deu certo e em breve vai. Já saiu algumas escrituras, tá? Já, algumas já saiu. Santana já foi entregue algumas. Então, assim, muitas escrituras já estão bem pertinho de sair. Então, assim, para o povo ter calma, paciência, que esse projeto, esse programa é uma coisa seríssima, envolve justiça, Ministério Público, envolve a Prefeitura, né, através do setor social, que eu que tive o prazer de implantar esse programa.